Já está connosco a nutricionista Mariana Chaves. Tudo pronto então para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda.
Olá, Ana Filipe, obrigada.
Oh, Mariana, e hoje vamos responder uma dúvida, neste caso que está na cabeça, se calhar, de muita gente que está a tentar perder peso e emagrecer. Afinal, podemos ou não, quando assim o quisermos, não é? Comer gordura.
É verdade. Olha, antigamente pensava-se que comer gordura fazia gordura. E eu acho que isso ficou na cabeça de muita gente ainda, esta associação, como se fosse a única forma de perder peso seria cortar na gordura. E hoje em dia sabemos que não tem qualquer validade científica, né, Filipa? Não pode ser por aí, estudos todos já mostraram, já fizeram dietas com pouca gordura e com bastante gordura para ver, obviamente com o mesmo valor calórico, não é? Essa questão calórica é que realmente é muito importante, o que gastas e consomes, não é? Se for igual, mantens. Se comeres muito mais do que gastas, obviamente aumentas o teu peso e o inverso igual. Mas hoje em dia, porquê que nós sabemos que isto não é verdade? Até porque a gordura tem aqui um papel importantíssimo em termos neurológicos e cognitivos. Nosso sistema nervoso central. E portanto, fazer uma alimentação que é pobre em gordura, nós não podemos dissociar o nosso objetivo de perda de peso com a nossa saúde, não é? Ou não deveríamos. Mais assim, eu não sou apologista disso. Portanto, acho que temos sempre que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. E não faz sentido nós queremos perder peso, mas na realidade estarmos a colocar o nosso sistema nervoso central, os nossos neurónios, cada vez mais pobres.
Certo.
Mas voltando aqui, basicamente, antigamente pensava-se que comer gordura fazia gordura, não é? Em excesso, claro que pode aumentar o nosso peso corporal. Mas se nós também tivermos em excesso de hidratos de carbono, isto também faz gordura no nosso corpo. Nós conseguimos produzir reservas de gordura. Se nós comermos proteína em excesso, também faremos. O que eu quero dizer é, qualquer macronutriente, qualquer nutriente que nós estejamos em comer em grandes quantidades, o nosso corpo, se não precisa daquela quantidade toda para utilizar como fonte de energia naquele momento, o que sobrar vai ser para produzir gordura para o nosso corpo. Por isso as pessoas não pensem que, se eu cortar, imagina, às vezes dizem-me assim, então, mas se o pão não tiver manteiga e tiver compota, assim emagreço. Nem pensar. não é mesmo por aí. Até porque essa conjugação já está errada, que é, se tivermos gordura com hidrato de carbono, hidrato de carbono entra mais lentamente no nosso sangue, logo produz menos gordura. E se for uma compota, que é só açúcar, em cima de um pão, que também é hidrato de carbono simples, a digestão é mais rápida, a absorção é mais rápida, porque temos mais gordura. Mas então, porquê que eu quero falar disto hoje? Para esclarecer essas pessoas. Primeiro, quem já ouviu aqui algum podcast sobre alimentação cetogénica, consegue perceber que aí está um tipo de dieta que é rica em gordura e que tem ótimos resultados na perda de peso.
Exatamente.
Claro que...
É um episódio que está em podcast, já agora. Para quem está a ouvir e quiser rever, voltar a ouvir esse episódio, está em podcast nas plataformas habituais e no site do Observador. Desculpa, Mariana, continua.
Não, exatamente, eu acho que é útil, porque às vezes separamos aqui muitos temas e as pessoas têm que pensar numa forma de juntar todos, que é, nessa dieta cetogénica nós temos um consumo alto de gordura, claro que não temos um consumo alto de hidrato de carbono, foi uma decisão que fizemos, não é? Um pelo outro, e tem resultados ótimos, tanto em termos de perda de peso, como em termos mesmo neurológicos, portanto é aconselhado no Parkinson, tumores cerebrais, tudo o que tem a ver com doenças cerebrais. Mas para as pessoas saudáveis também, eu gostava hoje de falar aqui de um estudo que eu acho que nos põe a pensar um bocadinho. É um grupo de estudo que existe em Jerusalém, um laboratório de nutrição, que estuda basicamente as relações entre a nutrição e doenças metabólicas, o envelhecimento e o ciclo circadiano. O que é isto? Já falámos aqui em tempos, no ciclo circadiano é basicamente como se comporta o nosso dia-a-dia, desde que acordamos até que nos deitamos. Que tem a ver com a exposição solar, tem a ver com a produção das nossas hormonas, é quase como se fosse o comportamento do nosso corpo ao longo do dia. E que, supostamente, tu tens hormonas que libertas durante o dia e outras que libertas durante a noite. Se o teu ciclo estiver muito certinho, se o teu ciclo começa a ser um bocadinho disruptivo, ou seja, começas a alterar o teu ciclo, imagina, muita gente começa a ter insónias, provavelmente quer dizer que o seu ciclo circadiano está a começar a ser modificado. E aquilo que tu queres é que ele funcione bem, que tenhas sono às 10, 11 da noite e que despertes por volta das 8 da manhã. E isso vai ter muito impacto tanto na tua saciedade e fome, como na tua gestão do peso. E basicamente, eles foram fazer um estudo com ratos, não é? Que isto hoje em dia inicialmente faz com ratos e depois com pessoas, para ver o efeito de quê? De dietas ricas em gordura e do efeito de jejum na alteração do nosso ciclo circadiano, na nossa produção de hormonas. Comendo as mesmas calorias, Ana Filipa, porque os estudos só podem ser feitos, como eu falei no início, não é? Comendo as mesmas calorias, portanto, com a mesma ingestão calórica. e o mesmo gasto calórico. Então, havia um grupo A que tinha uma dieta rica em gordura, com os horários muito fixos. Portanto, comia a determinadas horas e noutras não comia. O grupo B tinha uma dieta pobre em gordura, com os horários fixos também. E depois tínhamos mais dois grupos, o C e o D, que era o quê? Um eram os dois sem horários fixos, só que um tinha alto conteúdo de gordura e o outro baixo conteúdo de gordura. Todos estes grupos aumentaram de peso. Mas quem é que aumentou mais? Quem engordou mais foi o grupo que tinha uma dieta rica em gordura, com os horários que lhes apeteceu. E quem é que foi o que engordou menos? Isto é que foi a grande surpresa do estudo. Quem engordou menos foi o grupo que tinha uma dieta rica em gordura, mas com horários fixos. Basicamente, este estudo veio mostrar que o timing das refeições é mais importante do que o conteúdo em gordura.
Certo.
Porque melhora o nosso metabolismo, porque melhora o nosso ciclo circadiano. Portanto, é muito importante as pessoas entenderem que existem estratégias importantes, como esta questão de termos refeições à hora certa, e que não é por estarmos a comer uma alimentação rica em gordura que, de repente, de certeza que vamos aumentar de peso.
E, portanto, aí, Mariana, é a questão da rotina, não é? Sempre a questão das refeições à mesma hora, por exemplo, é isso?
À hora certa, sim. Mesmo à hora certa, poderá ser ou não com jejum. É a estratégia de nós sermos coerentes e certos nas horas em que fazemos as refeições e não andarmos sempre a picar, por exemplo. Porque estamos a falar do mesmo conteúdo calórico, comendo as mesmas calorias. Se andarmos o dia todo a picar, isto vai ter um impacto muito mais negativo. Não consegues acertar o ciclo de circadiano, o teu ciclo hormonal, e na realidade vais aumentar mais peso, independentemente se tens uma dieta rica em gordura ou hidratos de carbono. É para as pessoas perceberem que são temas diferentes. Se temos que dar prioridade a alguma coisa, temos que dar prioridade às horas que estamos a comer e não estamos a comer, aquela questão do jejum, não é?
Uhum.
Das 12 horas a comer e 12 horas sem comer, pelo menos, e de termos horários mais ou menos fixos para fazer as refeições. Não é indiferente almoçar à 1 e às 4 da tarde. Comendo mesmo, pronto, é importante as pessoas perceberem isso, mais do que porem o tema da gordura, porque numa perda de peso o importante é termos uma estratégia. Para algumas pessoas vai funcionar melhor uma dieta que tem gordura e para outras uma dieta que não tem gordura, mas não é por ter a gordura que se engorda mais rápido ou se emagrece mais rápido.
Muito bem, muito curioso esta questão das horas. Nós às vezes distraímos-nos nestas pequenas coisas que fazem toda a diferença. A Mariana Chaves é nutricionista e está na Rádio Observador sempre, todas as semanas, no Aprender a Comer. Mariana, obrigada, até para a semana.
Obrigada, Ana Filipe, até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.